Queridos, eu vou pedir a sua paciência e a sua atenção para aquilo que nós vamos compartilhar nessa noite, não que nos outros cultos e em outras oportunidades a sua atenção e foco não seja importante, obviamente que sim, mas de modo especial eu vou pedir para você prestar muita atenção naquilo que vai ser ministrado. Eu creio que essa ministração ela vai levar um pouco mais de tempo que o normal. E nós não vamos terminá-la, amém? Nós vamos terminá-la somente no domingo, no encerramento do culto de domingo, amém? Então, após a ministração, é isso, você é livre para poder adorar ao Senhor e permanecer o tempo que você desejar, porque nós já estamos em 72 horas de adoração. Obviamente que nós pedimos para que os irmãos que se comprometeram com os turnos, né, estejam no altar, né, honrem com o seu compromisso, não falhem na escala, pelo menos uma pessoa em todo o tempo diante do altar. Aqueles que estão cumprindo o turno, obviamente que podem revezar para ir no banheiro, para tomar um café, para dar uma despertada, enfim, mas pelo menos sempre nessas 72 horas alguém no altar como um sacrifício de adoração ao Senhor, amém? Queridos, nós estamos iniciando então aquilo que nós temos como memória do sacrifício do Cordeiro de Deus, de Cristo Jesus. E 2000 anos se passaram, essa mensagem continua viva porque Ele vive, amém? Ele venceu a morte. E essa mensagem tem ido até os confins da terra. E nós estamos completando essa missão. Enquanto os confins da terra não forem plenamente alcançados, Ele não voltará. E nós estamos como igreja muito próximo de alcançarmos isso. Eu creio verdadeiramente que nós somos a geração da volta de Jesus, e diante disso nós nos recordamos, nos lembramos do momento fatídico que transformou a história da humanidade, que transformou todo mundo, transformou a vida daqueles homens que andaram com Jesus por 3 anos, 3 anos e meio, e por volta dessas horas Jesus estava celebrando a sua ceia de Páscoa, os pães asmos na verdade, e logo ele iria ao Getsêmani, né, que é o Jardim das Oliveiras, aos pés do Monte da Oliveira, onde teria um tempo de oração, estar com o Pai, e durante a madrugada ele seria entregue por um dos seus discípulos, Judas, e aí então ele seria julgado e passaria por toda a dor, até carregar a cruz, o Calvário, então finalmente ser crucificado e entregar o seu espírito ao Pai, declarando está consumado. Nós conhecemos a Escritura, pelo menos um pouco dela, para poder nos lembrar disso e testemunhar e pregar a respeito. Então, nesse período de 72 horas, nós vamos recordar, nós vamos lembrar daquilo que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui porque um dia Cristo morreu na cruz por mim e por você, e ressuscitou, venceu a morte. E nós temos como tema dessas 72 horas, Vale de Baca, que é uma palavra que o Senhor nos deu há semanas atrás. E essa palavra fala a respeito de fidelidade, e por fidelidade ao nosso Senhor aqui nós estamos entregando um sacrifício de louvor. Posso ouvir um amém?
Amém.
Amém. Queridos, mas nessa noite eu quero compartilhar uma mensagem que ela já está preparada já há um tempo, confesso, e inicialmente a minha ideia era compartilhar durante o retiro do período de carnaval, durante o retiro de Shekinah, mas Deus tem os seus planos, eu entendo que o momento de estar compartilhando essa palavra é hoje, e a mensagem, o título dessa mensagem é O Ministério e a Mensagem da Cruz, amém? Eu vou pedir para os irmãos estarem gravando essa palavra, para poder estar registrando o que vai ser compartilhado nessa noite, amém? Vou pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Levíticos, capítulo 27, versículo 28 ao 29, capítulo 27, versículos 28 e 29, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia no livro de Levíticos, nós vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós nos entregamos, nós nos rendemos ao Teu agir, à Tua vontade, nós oramos para que o Senhor nos conduza e nos encontre como adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Senhor, nós oramos agora nos ligando aos céus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. E nos altares, Deus, onde que o teu nome tem sido exaltado, haja uma manifestação, Deus, que a terra, papai, testemunha a glória do Senhor através da manifestação dos teus filhos, e os teus filhos se reúnem para exaltar o teu nome. Nós oramos ainda para que os teus anjos estejam cercando esse lugar, e todo aquele que o Senhor trouxe até aqui seja avivado, seja transformado, Deus, pelo poder da tua palavra, a ação do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, Levíticos capítulo 27, versículo 28 ao 29 diz assim: no entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem ou animal ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar, será morto. Eu vou repetir. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar, será morto. Amém? Queridos, eu confesso que esse texto, há meses atrás, o Senhor ministrou ao meu coração. Eu estava numa leitura corrida do livro de Levíticos, e eu me deparei com esses versículos que ministraram ao meu coração. O Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração, especialmente com essa última parte: será morto. E para nós entendermos um pouquinho do que esse texto está se tratando, nós precisamos entender o que o Senhor fala através do versículo 1 e dos versículos seguintes. O livro de Levíticos, ele é um livro que de regulamentos, onde leis, mandamentos são instituídos. E aqui o Senhor estava instituindo as particularidades do voto do povo de Israel, daqueles que fariam votos ao Senhor, e o modo com que esses votos deveriam ser feitos e dedicados ao Senhor. E aqui fala da entrega de homens e mulheres, de objetos, de posses ao Senhor. Mas o Senhor faz uma observação interessante aqui. No caso de itens, posses, bens, animais, até mesmo pessoas que são consagradas irremissivelmente. Irremissivelmente por quê? Porque existia a possibilidade de se firmarem votos diante do Senhor, de se consagrar animais, de se consagrar campos, até mesmo servos para o Senhor, mas durante um período. E passado esse período, esses bens ou esses servos seriam comprados de novo, ou seja, seriam redimidos. Quantos aqui estão entendendo? Seriam redimidos. Nós sabemos que Cristo foi aquele que pagou a remissão da minha vida e da sua vida com o seu próprio sangue. Nós éramos escravos do pecado, ou seja, não tínhamos escolha. Estávamos destinados a viver no pecado. Por quê? Porque a nossa carne nos dirigia, a nossa carne nos governava. Ora, em nós mesmos não há força para nós vencermos a carne. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas porque Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue por mim e por você, e passou a habitar em mim, você não é mais a minha natureza que vive e governa a minha vida, mas sim a de Cristo. E por isso, como Ele venceu, eu também venço o pecado em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Então aqui esse texto, o Senhor, no Antigo Testamento, ele faz um apontamento, ele faz uma analogia, ele dirige os nossos olhos para aquilo que Cristo iria fazer no Novo Testamento. E aqui o Senhor traz os versículos que nos mostra a possibilidade de itens que seriam redimidos, mas no versículo 28 ao 29 ele fala que existem itens que não seriam redimidos. Eles seriam consagrados irremissivelmente, como se fala assim: está entregue, não há mais volta. Mesmo que amanhã, depois, eu acorde, me arrependi, não deveria ter feito o que fiz, e agora vou lá, não. Considerado como morto, está entregue, está consumado. E essa palavra ministrou ao meu coração, porque a palavra consagrado, ou melhor, Nazaré, significa consagrado. E nós sabemos que a maior parte da vida de Jesus Cristo foi passada justamente numa vila chamada Nazaré. Jesus de Nazaré. Ou seja, naquele ambiente, um lugar desprezado,
um lugar simples, humilde. Jesus foi consagrado ao Senhor. Ele viveu a sua vida e consagrou, dedicou a sua juventude até o início do seu ministério totalmente ao Senhor. Nazaré, consagrado, dedicado irremissivelmente, considerado como morto. E o Senhor ministrou meu coração, como se falando: Fernando, existem coisas que são consagradas para mim, e essas coisas, ou essas pessoas podem tomar a decisão, como se falando assim: hoje eu estou com Jesus, amanhã talvez eu não, e isso está na minha mão de decidir. Mas naquele momento, eu me recordo que eu orei: Senhor, eu me consagro, eu me dedico irremissivelmente. E nesse momento eu não pedi a opinião da Grace, porque independente daquilo que ela iria falar, não iria mudar minha decisão. Senhor, eu decido me consagrar irremissivelmente. Está feito. Essa decisão está feita. E em nome de Jesus, por isso que eu quero que esteja gravado também. Além de nós compartilharmos essa mensagem, é algo que eu preciso me lembrar. Não tem mais volta. A minha vida não pertence mais a mim. É considerado como morto. Eu preciso me considerar como morto. A minha vida não me pertence mais. Pertence ao Senhor, porque fui consagrado irremissivelmente. Por decisão. E obviamente, querido, que essa é uma decisão muito pessoal. Obviamente que essa é a proposta de todo aquele que desce as águas do batismo e depois sobe, todo aquele que decide por Cristo precisa ter essa consciência. Mas a verdade é que no momento que nós descemos as águas, muitas vezes nós não temos essa compreensão, porque somos bebês em Cristo. E à medida que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos conhecendo a Cristo Jesus, essas coisas vão se tornando mais claras. Por quê? Porque nós vamos conhecendo mais Ele. Mas a proposta do Evangelho, o Evangelho que transforma, querido, é uma proposta que faz com que eu e você passamos pela cruz. Porque todo aquele que nasce de novo, ele precisa primeiro morrer. E pensando nessas coisas, preparando essa palavra, o Senhor me fez recordar, eu creio, de uma mensagem que há anos atrás eu li no livro A Batalha Final, do Rick Joyner. Esse livro é um dos livros que mais ministrou meu coração, tem ministrado. E essa parte em particular, ela é muito viva na minha mente. E eu vou ler para vocês. Ela diz assim: nessa conversa, nesse registro, nesse diálogo, Rick Joyner tinha sido arrebatado, ele teve um encontro com o apóstolo Paulo e com Cristo Jesus. E a conversa diz assim, foi assim, Paulo falando: há mais duas outras coisas que nós tínhamos em nosso tempo, mas que foram perdidas muito rapidamente pela igreja, e elas ainda não foram recuperadas. Vocês têm que retomá-las. O Joyner responde: o quê? Perguntei, sentindo que ele ia dizer, o que ele ia dizer não seria um simples acréscimo ao que eu acabara de dizer. Paulo fala: vocês têm que recuperar o ministério e a mensagem. Disse ele enfaticamente, vou repetir: vocês têm que recuperar o ministério e a mensagem. Disse ele enfaticamente. Olhei então para o Senhor Jesus, e com um gesto ele confirmou a afirmação de Paulo, acrescentando ainda. Então Jesus falou: Paulo faz muito bem em lhe dizer isto. Até agora ele tem sido o que mais foi fiel nestas duas coisas. Então Joyner fala: por favor, quer explicar isso melhor? Implorei a Paulo. Então Paulo fala: pois bem, respondeu ele, exceto em alguns poucos lugares no mundo em que há uma grande perseguição ou em que há dificuldades agora, dificilmente reconhecemos tanto o ministério como a mensagem que está sendo pregada atualmente. Em decorrência disso, a igreja agora não passa de uma vaga imagem do que em nosso tempo ela era. E nós estávamos longe de ser tudo o que havíamos sido chamados para ser. Quando servíamos, estar no ministério consumia o maior sacrifício que se podia fazer. E isso refletia a mensagem do maior de todos os sacrifícios, que tinha sido feito, a cruz. Eu vou repetir. Quando servíamos, estar no ministério consumia o maior sacrifício que se poderia fazer. E isso refletia a mensagem do maior de todos os sacrifícios que tinha sido feito. Dois pontos. A cruz. A cruz é o poder de Deus. E é o centro de tudo em torno do que somos chamados a viver. Você tem muito pouco poder para transformar a mente e o coração dos discípulos agora, porque vocês não vivem e não pregam a cruz. Portanto, temos dificuldade em ver muita diferença entre os discípulos e os pagãos. Não é esse o evangelho ou a salvação que nos foi confiado. Vocês têm que retornar para a cruz. Queridos, lendo esse texto, relembrando ele, o Senhor me convenceu a compartilhar essa palavra, qual o título, repito, o ministério e a mensagem da cruz. E nesse tempo, eu estava lendo uma palavra que o Levi havia recebido do Senhor, em dezembro de 2023, e o Senhor ministrou o seguinte ao coração dele: adoração é morrer para si mesmo. Quero recordar que nós estamos num propósito de 72 horas de adoração, ou seja, 72 horas de renúncia, de morte para nós mesmos, para que Ele seja honrado e glorificado. Vou repetir: adoração é morrer para si mesmo. Porque você tem medo de morrer. Porque você tem medo de morrer se você já morreu com Cristo? Quem teme morrer ainda tem vida em si mesmo. Eu vou repetir: quem teme morrer ainda tem vida em si mesmo. Queridos, e quando nós falamos da mensagem da cruz, é verdade, falo por mim, há uns anos já o Senhor tem ministrado no meu coração da importância de ministrar e de pregar a respeito da sabedoria de Deus em falarmos na mensagem da cruz. E hoje, de uma forma geral, falo, a mensagem da cruz cada vez tem sido mais escassa em meio à igreja. Por quê? Porque não é isso que importa. Afinal de contas, uma igreja que tem os olhos na terra, a mensagem da cruz não interessa. E de certa forma podemos dizer que em alguns lugares a mensagem da cruz tem se tornado um tanto quanto antiquada ou inconveniente, porque afinal de contas ela incomoda. Afinal de contas, ela confronta. Ou vocês pensam que eu não sou confrontado com esse tipo de palavra, apesar de muitas vezes já ler os evangelhos e como Cristo morreu na cruz? Eu confesso que sim. Quando estava lendo o texto de Levítico, capítulo 27, o Espírito de Deus, eu creio, constrangeu meu coração, como se falando assim: Fernando, eu estou te chamando a um nível mais profundo de comprometimento, ao ponto de entregar e consagrar a sua vida totalmente a mim de modo irremissível. E é verdade que eu vou ser testado, querido, quanto a essa proposta, quanto a esse voto, quanto a esse compromisso. Todos nós vamos. Os discípulos foram. E nós conhecemos, né, o episódio onde que Pedro já havia tomado essa decisão, o homem já havia deixado a família, barco, profissão para seguir a Cristo. Ora, não foi qualquer uma decisão qualquer. Olha, ele deixou toda a sua vida para trás para poder seguir a Cristo. Nós não estamos falando de um homem que não tinha pago um preço para andar com Cristo. Nós estamos falando de Pedro. E na ceia, naquele momento, ele confessou que ele não trairia o Senhor. Pelo contrário, ele estava disposto a dar a própria vida. Nós sabemos que antes que o galo cantasse, ele negou o Senhor por 3 vezes. Pedro foi testado. Eu e você vamos ser medidos nas palavras que nós proferimos. Por isso nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos, aquilo que nós oramos, porque sim, o Senhor está ouvindo. O Senhor está ouvindo. E isso precisa trazer em nosso coração, melhor, nós precisamos nos encontrar em temor e tremor. Porque nós sabemos, querido, que nós estamos vivendo dias que antecedem a volta de Jesus, e se antecedem a volta de Jesus, sim, a perseguição, ela faz parte desse processo. Você sabe que Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 13, ele fala a respeito da colheita, e ele usa de uma parábola natural, de algo, falando de algo natural para nos explicar algo espiritual. E por fim, ele fala então que ele separa o joio do trigo. O joio será lançado no fogo, o trigo será lançado no celeiro, ou seja, nos céus. Estudando um pouquinho do processo de separar o joio e o trigo, nós identificamos uma parte do processo. O segundo estágio, depois de colhidos, lançado à eira, é uma prancha de madeira era colocada em cima daquele monte, e embaixo dessa prancha havia vários metais cravados, e alguém sentava ou ficava em pé nessa prancha, e um animal puxava essa prancha com um peso, e essa fricção, esse contato da prancha com os metais no joio e no trigo fazia com que ele fosse debulhado, ou seja, ele fosse esmugado, ele fosse amassado. Só que interessante que essa prancha se chamava trenó de triturar, alguma coisa desse tipo. Mas um outro nome, o mais conhecido, chamava dessa prancha, era tribulium, ou seja, tribulação. Tribulação. E nós sabemos que nada é um acaso. O Senhor estava usando de objetos naturais para nos falar a respeito de algo espiritual. Aqui tudo indica. A igreja passará por tribulação, pelo menos por parte dela, se nós analisarmos por essa perspectiva. Significa que eu e você, querido, precisamos ser preparados e estar prontos para dar a vida por amor a Cristo. E nós estamos preparando uma igreja para isso. Por isso que eu e você precisamos voltar à mensagem da cruz. Esse foi o aviso, esse foi o conselho de Paulo para o Joyner. Ei, a mensagem que vocês pregam, vocês não têm sucesso em transformar vidas, porque vocês estão se distanciando da mensagem do ministério da cruz. Ora, no passado, nas décadas posteriores à morte e à ressurreição de Cristo, a igreja era fortemente e firmemente perseguida. Basta nós estudarmos a história, leia o livro Mártires do Coliseu, e você vai se impactar com o testemunho dos mártires, daqueles que morreram, daqueles que foram os discípulos dos discípulos de Jesus, considerados a era patrícia, os pais da igreja. E nós vemos uma geração que estava consciente de que o momento que se optava por Cristo, descia as águas, ela estava sendo perseguida a ponto de ser morta. E essa realidade, querido, é uma realidade diferente da nossa, hoje pelo menos. E eu não culpo você, ou mesmo não me sinto culpado por não ter revelação plena da mensagem da cruz, porque nós estamos em um ambiente diferente. Não estamos sendo perseguidos como no passado ainda. Mas justamente aquele ambiente fazia com que a igreja exercia o poder que exercia e que exerceu. Porque quando alguém decidia por Cristo, querido, estava enfaticamente decidido. Se considerava como morto. A mensagem e o ministério da cruz precisam ser restaurados. Precisam ser restaurados. Porque tem coisas que eu e você só vamos passar ou suportar se nós nos considerarmos como morto. Existem ofensas, perseguições, existem torturas, existem decisões que nós precisaremos tomar, que nós só seremos capazes de tomar se nós considerarmos a nossa vida perda. Quantos aqui desejam isso? O livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, eu pedi para você abrir, por favor. 1 Coríntios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18 ao 25, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Queridos, os discípulos, eles fizeram o que fizeram, porque foram dotados de toda a sabedoria de Deus, foram cheios do Espírito Santo de Deus, foram empoderados pelo Espírito de Deus, assim como Jesus iniciou seu ministério após ser batizado, o Espírito repousar, e aí então os sinais, os milagres, os prodígios, fizeram partes evidentes registradas na Bíblia no ministério de Jesus. Assim aconteceu com os apóstolos após o batismo no dia de Pentecostes, mas a pregação deles era Cristo Jesus, e este crucificado e ressuscitado. Algo muito simples, entre aspas, mas poderoso, profundo. E é justamente esse evangelho que transformou não apenas a vida deles, mas de toda aquela região, e se espalhou ao mundo. E nós não podemos nos esquecer, como diz o louvor da Ana Paula Valadão: ainda existe uma cruz. Ainda existe uma cruz. E essa cruz, ela não pode ser lembrada apenas, querido, em período da Páscoa, onde nós fazemos memória do sacrifício de Jesus. Ela é uma mensagem que o cristão e o discípulo de Jesus carrega. Porque dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pastor, significa que então o cristão está fadado a sofrer, ter uma vida de dor, uma vida triste? Não, queridos, não se trata disso. Eu creio que Jesus Cristo era muito feliz. O Diet Chose veio para nos mostrar isso. Mas eu creio que essa alegria sobrenatural, ela só nos é concedida quando nós decidimos abandonar a velha vida. E abandonarmos de que modo? Morrendo. Porque aquele que morre, vive. Aquele que perde, ganha. Hoje eu estava falando com um colega de trabalho, e ele abrindo o coração para mim, falando das dificuldades, das lutas dele, da dificuldade dele de crer na proteção de um Deus Pai. E falando justamente da dificuldade de se abandonar a vida que ele viveu até então, e é a única que ele conhece. Nós compartilhamos do evangelho, falando a respeito de uma nova vida. É até chegar ao ponto que é inevitável. Para você provar, você precisa abandonar a velha vida. Para você ter uma nova vida, você precisa abandonar o que até então você conhece e crer que Deus vai te surpreender, porque Ele nos surpreende. Seja sincero, todo aquele que já tomou essa decisão, olhe para trás. Quantos aqui optariam em viver a velha vida? Pode levantar a mão. Ninguém vai te condenar. Vamos fazer diferente. Talvez alguém tenha ficado constrangido, não quer levantar. Quantos aqui não trocam a vida com Cristo Jesus por aquela que tinham antes? Pode levantar a mão agora. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque essa sabedoria de Deus para o mundo é loucura. Como assim abandonar a minha vida? Mas eu cultivei ela até aqui. É a única coisa que eu tenho, é tudo que eu tenho, eu vivi dessa forma até hoje. Como assim abandonar? Como assim deixá-la de lado? Como assim viver algo diferente que eu nem sei o que é? Provai e vede. Provai e vede que Deus é bom. Aquele que morre, vive. Querido, nós queremos um avivamento, mas não queremos morrer. Nós queremos o avivamento, mas não queremos a cruz que antecede o avivamento, que é o poder de Deus. Nós queremos Pentecostes, mas não queremos Calvário. Mas a verdade, querido, é que sem Calvário não haveria Pentecostes. E sem o Calvário não há Pentecostes. Então nós queremos o poder do Pentecostes sem passarmos pelo poder do Calvário. Nós precisamos voltar a essa mensagem. Porque como o texto fala, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Há anos atrás, um dos maiores avivamentos, pelo menos desse século, do século passado, o avivamento de Toronto, havia uma reunião de pastores, e nessa reunião, de repente, entrou um homem, e eu não me recordo, não sei se foi Randy Clark, eu confesso que eu já ouvi essa história faz um tempo, e não revi para poder estar trazendo mais detalhes para vocês. Mas o ponto é que nessa reunião, então, de repente, entra um pastor, ou um homem de Deus, que não necessariamente era levantado pastor, e um dos pastores foi tomado por Deus, e como que um reflexo, ele olhou e apontou e profetizou, eis aí um homem morto. E quando ele falou, eis aí um homem morto, todos caíram no poder e na unção de Deus, e então se estourou um avivamento. Avivamentos, queridos, acontece quando alguém decide morrer. John Wesley, ele era um homem que se sacrificou, ou seja, renunciou à sua vida, morreu para dedicá-la totalmente ao Senhor, orava de 4 a 6 horas por dia. William Seymour orava de 5 a 7 horas por dia. Homens que foram considerados como mortos foram usados por Deus para provar Pentecostes, mas não antes sem passar pelo Calvário. Coloque fogo em um homem e veja o que acontece. Ele morre. Você sabe por que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entraram na fornalha, mas saíram vivos? Porque eles já estavam mortos. Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, foram condenados pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, porque decidiram não se prostrar diante de um ídolo que não fosse o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e por isso eles foram condenados a ir à fornalha. Eles já estavam mortos, Eles já tinham encarado esse dilema. Eles já haviam vencido esse duelo. Eles já tinham tomado essa decisão. E porque eles entraram mortos naquela fornalha, querido, eles saíram vivos. Só saíram vivos porque havia um quarto homem na fornalha. E não foi suficiente Nabucodonosor aumentar 7 vezes mais a intensidade do fogo. Porque nada pode matar alguém que já está morto. Agora alguém que está morto pode ressuscitar. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Eu creio. Quantos aqui desejam? Nós queremos, Senhor. Eu quero, em nome de Jesus. Esses dias eu estava vendo, mais ou menos nesse período, eu ouvi um podcast aonde que o pastor Luiz Hermino, o apóstolo Luiz Hermino, estava falando que no episódio aonde que Jesus foi ressuscitar Lázaro, antes estava falando com os discípulos, e aí então depois foi ter com Marta e Maria para ressuscitar Lázaro. Ninguém havia entendido o que Jesus estava falando. Os discípulos falaram para Jesus, ele está doente. Jesus ainda passou 3, 4 dias, e aí então falou, ó, vamos voltar para lá. Os discípulos, assim, agora, né? Não, Lázaro morre, eles dormem, eles acham, não, está dormindo, está morto. Eles não haviam entendido o que Jesus estava falando. E aí então Jesus chegou lá, chega Marta, né? Fala, Senhor, se tu tivesse aparecido e tal, acontece, ele chama Maria, Maria vem, Senhor, né? E tal. E ninguém entende o que Jesus queria fazer ali. Menos o pastor Luiz Hermínio, né? Acho que foi a Maria ou a Marta que começou a discutir teologia com Jesus. Eu sei que o Senhor ressuscitará no último dia. Quando ele falou, eu ressuscitarei. Não, eu sei, Senhor, que o Senhor vai ressuscitar ele no último dia. Ela não estava entendendo. O único que entendeu o que Jesus estava fazendo ali foi o próprio morto. Lázaro, levanta, sai. E Lázaro respondeu. E isso para mim, querido, é uma chave, porque nos ensina que para nós ouvirmos o Senhor, nós precisamos estar mortos. Tem coisas que a gente só ouve quando estamos mortos, quando não temos mais aquela voz interna que disputa com a voz de Deus, aquela voz que nos perturba como, mas não é bem assim, aquela voz que se ofende, aquela voz que reivindica direito. Você conhece ela, né? Ela é assim, bem parecida com a sua voz, tá? Você sabe o que eu estou falando. Jó capítulo 33, por favor, vamos abrir lá. Jó, não é parecida com a voz da Carla, não. É porque eu apontei para a Carla. Mas é a voz de cada um aqui, tá? Ok? É a minha voz, ela se parece com a minha voz. Ficou melhor assim. Jó capítulo 33. Olha só que interessante, querido. No começo do ano nós estávamos lendo um livro que, se Deus quiser, vai ser publicado pela editora O Verbo. Se chama Os Sete Espíritos de Deus, Experimentando as Realidades do Trono. E em uma altura do livro, o autor ele fala o porquê que o Senhor ele fala tanto por meio de sonhos. O livro de Jó, capítulo 33, versículo 14, fala assim: pelo contrário, Deus fala de um modo, vírgula, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Olha só, vou repetir: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Aí ele continua no versículo 15: em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. E aí o autor, né, o Chris Reed, desse livro que eu citei, ele fala que o motivo do Senhor falar através de sonhos é muito simples, Porque no sonho nós estamos como mortos, ou seja, não existe aquela batalha na nossa mente incrédula, resistindo àquilo que Deus quer nos ensinar. Então Deus tem liberdade para poder nos falar. É verdade que muitas vezes Ele traz clareza, mas na maioria das vezes, posso assim dizer, não sei se só comigo, é por meio de sinais, sonhos proféticos, não é isso? Por meio de sinais, de símbolos, enfim, o Senhor quer nos trazer uma mensagem. Mas o ponto é, tanto que a palavra no grego, né, é morte muitas vezes, ou melhor, dormir, é tida como para tratar daqueles que estão mortos. Pô, descansou, não tem aquela expressão que a gente usa, né? Então a Bíblia usa, dormiu, descansou, para tratar e se referir de alguém que estava morto. Por quê? Porque quando estamos dormindo, estamos em um estado quase que parecido como de um morto. E aí, voltando à conversa com o meu colega de trabalho, ele falou assim, eu cheguei à conclusão que a morte é uma bênção. Daí ele falou assim, porque morto não tem preocupação com os filhos, morto não tem preocupação com as contas, morto não tem preocupação com amanhã, falastes bem, é verdade. E é justamente isso que todo cristão precisa passar, o verdadeiro cristão precisa se considerar como morto. É uma bênção quando nós temos uma morte em Cristo Jesus e temos a garantia da salvação. Agora, se nós não temos essa garantia, que nós temos um grande problema, a eternidade no inferno. Quantos aqui estão entendendo que precisam morrer? E precisamos morrer porque nós precisamos ouvir o Senhor. João capítulo 5, versículo 25 diz assim, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Nós sabemos que nesse episódio, nesse texto, o Senhor está trazendo à luz a sua doutrina, a verdade a respeito da ressurreição dos mortos. Mas aqui, eu creio, o Senhor também está nos ensinando que um dos princípios para nós ouvirmos a voz de Deus é nós morrermos para nós mesmos. Não colocarmos empecilho para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, o modo com que Ele quer nos usar. Posso ouvir um amém? Há anos atrás, no ano 2013, nós estávamos em um retiro, e esse retiro foi muito intenso, lá no Shekinah, no retiro de carnaval, e nós estávamos nos preparando para uma batalha espiritual, uma das, eu creio que até a maior batalha espiritual que nós travamos como igreja, que foi a batalha de Patmos, na Grécia. E nós estávamos nos preparando para essa batalha, né? O inimigo estava se levantando de uma forma assim, muito feroz contra a igreja, E naquela noite eu tive uma conversa muito séria assim, com os pastores, abrindo o meu coração, expondo, né, as tentações, a forma com que o diabo estava me atacando. E saí aliviado após ter conversado com os pastores, nós oramos. E naquela noite eu tive um sonho que me marcou profundamente. E eu tenho carregado com ele desde então. E fruto desse sonho surgiu uma mensagem que, se Deus permitir, der graça, se tornará um livro, que vai ser compartilhado no momento oportuno. Mas naquela noite o Senhor falou que, em sonho, que ele falava, por que ele falava tanto aos profetas da igreja de Florianópolis? Na época era a igreja de Florianópolis, igreja de Blumenau, igreja, enfim, nem existia a igreja de Camboriú, se eu não me engano, enfim. E o Senhor falou, porque eles são livres, nós somos livres. E o Senhor ministrou muitas coisas ao meu coração. E eu me recordei o quão importante foi essa mensagem, porque a partir dali eu me aprofundei nos textos bíblicos. O Senhor começou a ministrar muitas coisas, e mensagens preciosas para a minha vida. E tudo começou aonde? Em um sonho profético, aonde eu não pude atrapalhar o que o Senhor queria falar ao meu coração. E nessa noite, em nome de Jesus, durante essas 72 horas, ou nos dias que estão por vir, nós profetizamos sonhos proféticos. Nós profetizamos mensagens de Deus sendo liberadas sobre sua vida, para que você venha ouvir, ter revelação e viver aquilo que Deus tem preparado para você. Posso ouvir um amém? Queridos, nós precisamos nos considerar como mortos para nós vivermos o verdadeiro evangelho. A história conta que na época quando que John Wesley, ele estava partindo para uma viagem missionária da Inglaterra para os Estados Unidos, para ajudar a evangelizar os Estados Unidos. Eles foram justamente em uma região próxima de Charlotte, onde que nós já tivemos a graça de Deus de visitar, que hoje é conhecida como Moravians Falls, um lugar maravilhoso, onde que também os moravianos passaram 100 anos orando naquela montanha. É uma porta do céu, algo maravilhoso, é um lugar onde que muitos profetas têm casas e procuram estar lá para ter encontros com o Senhor, e a Morningstar tem uma casa que inclusive aluga para os profetas poderem ter tempo com Deus lá. E nós tivemos essa oportunidade no ano 2022, no ano 2023, ano passado. E nessa viagem missionária que o John Wesley estava atravessando o mar para poder chegar nos Estados Unidos, ele e seu irmão, eles passaram por uma grande tempestade. Essa história é muito conhecida. Foi o momento que ele verdadeiramente percebeu que ele não era salvo. Ele já servia ao Senhor há muitos anos, era um homem aplicado, dedicado ao Senhor, mas naquele momento, quando que o barco estava passando, a tripulação estava passando por uma grande tempestade, ele realmente viu a morte de perto, e ele entendeu que ele ia morrer naquele momento. Ele percebeu quanto medo que ele tinha da morte, que de fato ele não estava preparado para morrer, e ele duvidou a respeito da sua salvação. Mas o que mais chocou e impactou ele foi a adoração dos moravianos, que estavam naquela tripulação justamente para colonizar e evangelizar aquela região que se tornaria Moravians Falls, onde se teria 100 anos de oração ininterrupto, 24/7. E aí o que acontece? Ele estava em pânico diante da morte, e ele testemunhou aqueles moravianos adorando ao Senhor, contemplando ao Senhor, se alegrando porque estavam perto da morte, iriam se encontrar com o Senhor. E aquilo deu um choque para ele, aquilo foi um escândalo, foi uma loucura. Impactou tanto a vida dele que, após passar a tempestade e as coisas se organizarem, ele procurou o líder dos moravianos, eu me esqueci o nome. E aí então ele perguntou: como assim? Vocês criaram uma crise em mim. Eu estava desesperado pela minha própria vida, prestes a morrer, duvidando da minha própria salvação, e vocês estavam celebrando, vocês estavam comemorando, porque vocês finalmente iriam se encontrar com o Senhor. E a resposta do líder moraviano, do pastor, ou do líder daquela equipe, foi mais ou menos assim: como vamos ter medo de morrer se vamos nos encontrar com o Senhor? Como vamos ter medo de morrer se vivemos para este momento? Ele disse: como isso nos daria medo? Nós morremos todos os dias. Aqueles homens, queridos, e mulheres, eles não tinham medo da morte porque eles já haviam lidado com ela muitas e muitas e muitas vezes. Eles já haviam decidido no coração deles que a vida deles não pertencia mais a eles. Eles eram considerados como mortos, irremissivelmente, não tem mais volta. Então o que nos resta? Nos resta vivermos nessa terra, segundo a vontade de Deus, até o grande dia nos encontrarmos com Ele, provarmos a eternidade contemplando e gozando na presença dEle. E o Senhor está preparando essa igreja, a igreja que vai se encontrar com Ele. O apóstolo Luiz Hermínio, ele, acho que no mesmo podcast que eu citei anteriormente, ele fala que no episódio de Mateus capítulo 16, abra sua Bíblia lá, por favor. No versículo 16 ao 20, nós vimos o episódio onde que Simão, Pedro, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirma: bem-aventurados és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, E a porta do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado nos céus. E o que for desligado na terra será desligado nos céus. Fica a dica aí para quem não viu The Chosen no cinema, vá ver. Você vai ver esse episódio, essa passagem. Mas logo passando algum tempo, né, a Bíblia não detalha o quanto tempo depois, Pedro, que foi usado por Deus por tal revelação e ser confiado como o líder, né, daquele movimento, recebendo a chave do reino dos céus, olha só o que acontece lá no versículo 22, no versículo 21, olha só, desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, o mesmo que alguns instantes antes havia sido, né, confiado para receber a chave do reino dos céus, ele fala assim: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. E como fala o pastor Luciano, Juliano Som, do Ministério Livres para Adorar, desde cedo a igreja, ou seja, Pedro, se escandaliza com a mensagem da cruz. E o pastor Luiz Hermínio, voltando ao podcast, ele fala assim: Jesus chamou Pedro de Satanás, mas Judas de amigo. Porque no episódio do jardim do Getsêmani, quando Judas chega para entregar a Jesus, ele identifica quem é o mestre por meio de um beijo. E Jesus fala: amigo, com um beijo tu me traz, tu me entregas. Jesus chamou Pedro de Satanás, mas Judas de amigo. Sabe por quê? O pastor Luiz Emílio ensina: porque os amigos são aqueles que nos levam para a cruz. Os verdadeiros amigos são aqueles que nos levam para a cruz. Os usados pelo diabo nos afastam desse evangelho. Os usados pelo inimigo, eles abafam esse evangelho, eles excluem esse evangelho, eles deixam em terceiro, quarto plano esse evangelho. Mas os verdadeiros amigos, eles nos levam para a cruz. Ele nos aponta essa mensagem, ele nos aponta esse caminho que todo cristão que decide seguir a Cristo precisa passar. Quantos aqui desejam isso, passar por esse caminho? Quantos aqui não vão fugir desse evangelho? Senhor, nos dê graça, Senhor, nos dê poder para não fugirmos desse evangelho, para nós passarmos por esse caminho, para nós vivermos esse evangelho. Senhor, nos dê sabedoria para nós olharmos como amigos aqueles que nos apontam para o evangelho de cruz, para aqueles que nos ajudam a levar a cruz. Senhor, levanta Simãos, papai, para nos ajudar a carregar a cruz, a não desistir no meio do caminho. E nos afasta, Senhor, daqueles que tentam perverter, Deus, esse caminho, que tentam nos afastar desse caminho, que tentam nos dissuadir, papai, desse chamado. Senhor, nós oramos para que tenhamos esse discernimento e autoridade, para que, assim como o Senhor falou: arreda-te, Satanás, nós venhamos dar essa ordem para Satanás e nos livrarmos de todo o mal que nos afasta da mensagem do evangelho da cruz. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. E nesse caso, querido, todo mal em foco é nos afastarmos da mensagem da cruz. falando em cruz, eu queria que você abrisse, por favor, o livro de Mateus, capítulo 27. Minha nota bíblica, no versículo 27, 31, diz assim: a crucificação era um modo de punição que chegou aos romanos vindo dos persas, dos fenícios e dos cartaginienses. Agora eu me dou conta porque foi tão difícil levar a tocha em Cartago. A crucificação romana era uma morte lenta, de propósito. Os executores romanos haviam aperfeiçoado a arte da tortura lenta enquanto mantinham a vítima viva. Algumas vítimas permaneciam vivas até serem comidas vivas pelas aves de rapina ou por animais selvagens. A maioria ficava pendurada na cruz por dias antes de morrer, de exaustão, desidratação, febre traumática ou, muito provavelmente, sufocação. Quando as pernas não mais suportavam o peso do corpo, o diafragma era comprimido de uma maneira que impossibilitava a respiração. Era por causa disso que o ato de quebrar as pernas acelerava a morte. Isso está lá em João, capítulo 19, versículo 31 ao 33, quando foi dada a ordem ao soldado para quebrar as pernas de Jesus para que a morte fosse acelerada, mas nenhum osso dele foi quebrado. O que não foi necessário no caso de Jesus. As mãos normalmente eram pregadas na altura do pulso e os pés no dorso ou no tendão de Aquiles. Às vezes, usando um único prego para ambos os pés. Nenhuma dessas feridas era fatal, mas a sua dor se tornava insuportável à medida que as horas se arrastavam. A característica mais notável da crucificação era o estigma de desgraça associada a ela. Maldito é aquele que morre no madeiro. Uma indignidade era a humilhação de carregar a sua própria cruz, que poderia chegar a pesar 100 quilos. Normalmente, um quarteno, quatro soldados, acompanhavam o preso por entre a multidão até o lugar da crucificação, e uma placa contendo a acusação era pendurada no pescoço do crucificado. Mateus 27, versículo 27, diz assim: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, e despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se dele, diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Ao sair, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes. Tirando a sorte, ou seja, ele ficou nu, crucificado. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça, dizendo: ó tu que destróis o santuário em três dias e o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com eles, com ele. E desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, vindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido em vinagre, o colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas. Abriu-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Queridos, eu e você vamos ser perseguidos, vamos ser acusados por aquilo que nós somos. A maior identidade de Cristo foi o motivo dele ser acusado. Rei, de fato ele é. Filho de Deus, de fato ele é. Então aquilo que para os outros é loucura e motivo de perseguir a Cristo e perseguir a nós, a mim, a você, os cristãos, é o nosso maior trunfo, é a nossa identidade. Aqueles homens, aquelas mulheres que condenaram Cristo e celebravam a morte de Jesus, nós não somos melhores do que elas. Nós só tivemos a graça e a misericórdia de Deus de sermos encontrados, de sermos transformados. Porque não foram apenas os pecados delas que fizeram com que Cristo subisse ao madeiro, mas foram os meus e os seus. Eles aguardavam Elias, o grande profeta de Israel. O profeta que havia feito com que o povo de Israel, ora perdido e adorando a Baal, se voltasse novamente ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles aguardavam que Elias viesse salvar o Messias. Mas a verdade é que o Messias ali, Cristo Jesus, estava salvando não apenas Elias, mas toda a humanidade. Ali estava alguém que era infinitamente maior do que Elias, o grande profeta. O seu nome é salvação. O propósito da crucificação, o propósito de Roma, era trazer uma mensagem muito clara. É isso que acontece com quem se opõe ao Império de Roma. O governo de Roma queria dar uma mensagem ao mundo de intimidação, como que falando: é isso que acontece com aqueles que se levantam contra nós. Mas foi justamente essa mensagem que transformou a história da humanidade. Como diz os próprios, o lema, um dos lemas dos moravianos: Senhor Jesus, Tu fostes a primícia entre os mortos ressuscitados, nós seguimos o Teu exemplo. Nós seguiremos o Teu exemplo. Nós seguiremos a Tua liderança. Só ressuscita quem está disposto a morrer, querido. Só ressuscita quem já se deu como morto. Só ressuscita quem encarou essa cruz e, por amor ao Senhor, decidiu abraçá-la. E passado 2000 anos, essa mensagem continua viva porque Ele vive. Ele venceu a morte. E a promessa dEle para mim e para você é que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Viverá. Então nessa noite nós compartilhamos essa palavra, essa mensagem. Nós temos muito para viver em Cristo Jesus nesses dias, através do Espírito de Deus que aqui está. Como eu falei, nós não vamos encerrar esse culto, nós vamos encerrá-lo só no domingo. Eu vou pedir para os irmãos prepararem um louvor e adoração e um cântico em especial que vai ser tocado agora, que fala um pouquinho a respeito da morte de cruz de Cristo. E eu quero te convidar a ficar muito à vontade durante todo esse período das 72 horas. Nós vamos ter o altar aqui, você pode vir ao altar, se você quiser trazer a sua oferta, fique à vontade. Mas agora nós vamos, então, estar diante do Senhor, não que não estejamos, até então estamos na presença, mas agora fique à vontade, para que essa mensagem gere vida ao seu coração e efetue aquilo que o Senhor deseja efetuar. Vou pedir para os irmãos colocarem um louvor. Você é livre para poder estar na presença de Deus. Senhor Jesus, nós queremos honrar Teu sacrifício. Senhor, nós recebemos essa mensagem que para os judeus é escândalo e para os gregos loucura. Nós recebemos como sabedoria de Deus. Por isso, Senhor Jesus, marca o nosso espírito, marca a nossa alma, marca a nossa mente. Nós recebemos no nosso coração essa proposta, Deus, esse pedido, esse chamado de não nos desviarmos da cruz, pelo contrário, por amor, seguir o teu exemplo. Que o Cordeiro receba, que o Cordeiro de Deus receba a recompensa pelo seu sacrifício. Sim, Senhor Jesus.